Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com a advogada Georgia Bá. Ela traz para a gente mais informações sobre um tema muito atual e também muito polêmico, a questão da chamada judicialização da saúde. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Georgia. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, eu que agradeço.
E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, queria pedir para a senhora primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que, que significa a gente falar em judicialização da saúde. O que, que é isso?
Olha, Jéssica, judicializar significa levar ao poder judiciário determinado assunto. No caso da área da saúde, existem duas grandes vertentes em processos judiciais. A primeira seria ações indenizatórias propostas por pacientes com alegações de erro médico ou odontológico. E outra vertente seriam ações propostas por pacientes para obter do Poder Judiciário acesso a medicamentos, tratamentos, cirurgias. Estas ações são propostas contra o Estado, a União, os Estados e os municípios e também contra planos de saúde.
E, doutora, quando a gente fala nessas ações indenizatórias que são propostas por pacientes contra os profissionais da saúde, né? Explica pra gente por que, que essas demandas têm aumentado a cada ano, cada vez mais.
Essas demandas aumentam em virtude de duas situações principais. Primeiro, maior conhecimento do paciente sobre seus direitos. Desde o advento do Código de Defesa do Consumidor, os pacientes são mais conscientes dos seus direitos como consumidores de serviços de saúde. Outro ponto relevante é o maior acesso à informação. Os pacientes hoje vão aos consultórios médicos já depois de ter consultado na internet, os sintomas das suas doenças.
No Google.
Exatamente. Então, eles chegam às consultas mais informados sobre tecnologias, técnicas de tratamento. Esses dois pontos principais levam a ter mais demandas na justiça.
Que a gente vê a cada ano aumentarem cada vez
cada vez mais.
E, doutora Georgia, quais seriam as principais causas, daí, para a gente entender um pouquinho mais desse fenômeno, dessa propositura de ações indenizatórias, né, pelos pacientes, contra os médicos ou os profissionais da saúde? O que, que leva essas pessoas até a justiça?
Em primeiro lugar, é a ocorrência de um dano no tratamento de saúde. Esse dano pode ser uma lesão ao paciente, pode ser até o evento morte.
Sim.
Tá. Outros casos que acontecem muito na prática são uma falha de comunicação entre o profissional e o paciente. Não há falta de comunicação, de informações do profissional que leva o paciente a buscar o judiciário, às vezes pela simples ausência de informação sobre, exemplo, outra opção de tratamento.
E, doutora, tem alguma coisa que a gente possa fazer para diminuir, para inibir essas ações judiciais propostas por pacientes? Que a gente sabe também que o judiciário hoje já está abarrotado com outras demandas, mas com essas, né? Sempre seria bom diminuir um pouco, né, essa questão dessa judicialização tão grande, né?
Sim. Para o profissional da saúde, a recomendação seria preenchimento do prontuário do paciente e, principalmente, informar o paciente. Todo tratamento tem riscos, limites, intercorrências, tem um prazo, tem benefícios e tem outras opções de tratamento. É muito importante que o profissional da saúde informe o paciente todas essas questões. Isso evita com que ele no futuro alegue, venha pleitear outras diminui a demanda porque ele tem ciência de tudo que pode acontecer no caso.
Uhum. E doutora, como que deveria ser feita essa comunicação com o paciente? Como que isso tem que ocorrer na prática?
Essa comunicação deve ser clara, em linguagem acessível, de forma que o paciente compreenda todos os limites, todas as intercorrências, todas as consequências daquele tratamento. Sugere-se que essa informação seja dada por escrito para o paciente. Uhum. O documento principal que os profissionais da saúde, que se recomenda que o profissional da saúde faça, é um contrato. Porque o contrato estabelece direitos e obrigações para ambas as partes, profissional e paciente. E os pacientes às vezes esquecem que eles também são responsáveis pelos tratamentos, pelos resultados dos tratamentos. Eles são corresponsáveis. Eles também têm que seguir as recomendações médicas, eles têm que comparecer às consultas.
Importante, então, que fique bem claro que o paciente autorizou aquilo, então, né, doutora?
Com certeza. Uhum. Autorizou o tratamento, isso é básico, é basilar. Realmente, uhum. Tem que autorizar expressamente um contrato informado, devidamente esclarecido.
E, doutora, os pacientes, eles sempre ganham essas ações indenizatórias que são propostas na justiça contra os profissionais da saúde?
Não, nem sempre os pacientes ganham essas ações. Por quê? Uhum. Porque o paciente precisa primeiro provar que houve um dano. Segundo, ele tem que provar que o profissional, o médico ou o dentista, agiu com negligência, imprudência ou imperícia.
O que seria isso, só para citar nos seus ouvintes?
Negligência é quando o profissional deixa de fazer alguma coisa que deveria fazer. Uhum. Imprudência é quando ele faz algo que não deveria. E imperícia é quando ele faz algo, é incapaz, é imperito para fazer um determinado procedimento e o faz.
Uhum.
É isso.
E doutora, mas também a gente pode acontecer do juiz ele inverter o ônus da prova nessas situações?
Exatamente.
E a senhora poderia também explicar para os nossos ouvintes o que isso significa, claro, daí na prática?
Exatamente. Então, num processo judicial, geralmente, via de regra, o paciente tem que provar o dano e a culpa do profissional.
Uhum.
Mas o juiz pode inverter o ônus da prova quando acreditar na veracidade das informações do paciente ou quando o paciente é hipossuficiente. O que significa isso? É uma pessoa com poucos recursos e pouco conhecimento técnico sobre a situação, no caso, um tratamento de saúde. Quando o juiz inverte o ônus da prova, é ao profissional de saúde, ao médico, ao dentista, que incumbe provar que tudo que o paciente diz não é verdade.
Uhum.
A responsabilidade cabe daí ao profissional fazer essa prova.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada Georgia Bá. Ela traz para a gente mais informações sobre o polêmico tema judicialização da saúde. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutora, quais seriam as especialidades médicas que são mais questionadas na justiça?
As principais seriam obstetrícia, uhum. ginecologia, traumatologia, ortopedia e cirurgia plástica. Essas especialidades, esse levantamento foi feito pela Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética. Mas o CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, também fez um levantamento, alguns anos atrás, sobre processos éticos, sobre o maior número de especialidades em processos éticos contra médicos. E também observou essas mesmas especialidades e incluiu pediatria também como uma especialidade bastante acionada.
Uhum. E hoje, quando a gente fala também da questão da obstetrícia, a gente discute também muito a questão da violência obstétrica, né, doutora? Que é um tema também bem atual.
Muito. Existem processos sobre esse assunto, existem...
Uhum.
Tem bastante.
E, doutora, na área odontológica, que a gente não pode esquecer que também, né, é abrangida pela área da saúde, e quais seriam as questões mais questionadas daí?
Tratamentos ortodônticos e implantodontia. Uhum. São dois assuntos que chegam bastante ao judiciário e também em processos éticos.
Uhum. Doutora, quando a gente fala nessas ações dos pacientes que eles estão pleiteando na justiça medicamentos e tratamentos especificamente, qual que é a base deles para esses pedidos?
A base é o direito à saúde garantido pela Constituição Federal.
Uhum.
A Constituição Federal garantiu a saúde como um direito social. A saúde como direito de todos e dever do Estado. E para efetivar esse direito à saúde, a Constituição determinou a criação do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. E entre os serviços que o SUS oferece está o de assistência farmacêutica. Assistir o paciente com medicamentos. Então, acontece de...
A discussão
é essa. Uhum. O Estado garante a saúde e os pacientes querem mais amplo esse direito, né?
Uhum.
Maior amplitude desse direito, com medicamentos, cirurgias. Aí nós vamos entrar em vários assuntos, que é fornecimento de medicamentos de alto custo,
sim,
cirurgias no exterior, tratamentos caríssimos.
E a questão também que são demandas infinitas e versus os recursos finitos do Estado,
exatamente,
né, doutora?
Exatamente, exatamente.
Uhum. E doutora, como que são proferidas daí as decisões nesses processos da área da saúde, onde os pacientes pleiteiam medicamentos e tratamentos, como que isso acontece daí?
Funciona da seguinte forma. O paciente entra com uma ação judicial com base num documento que se chama uma prescrição médica. Essa prescrição determina a doença do paciente e o tratamento ou medicamento que é necessário. Esse pedido é deferido pelo juiz sem ouvir a parte contrária, no caso, o Estado ou o plano de saúde. Por quê? Somente nos casos onde há demora, perigo da demora. Ou seja, risco de morte, risco de lesão, de sequela, de irreversível ou de difícil reparação à saúde do paciente, o judiciário pode conceder esse pedido do paciente, pode conceder esse medicamento ou esse tratamento sem ouvir o plano de saúde ou sem ouvir o Estado.
Uhum.
Então, ele é no início do processo já. Os advogados chamam de tutela antecipada. Então, isso sempre só é concedido quando há um risco à saúde do paciente, um risco de morte, se o medicamento ou a cirurgia não forem feitas, ou um risco de lesão, de agravamento, piora no quadro do paciente.
Uhum. E depois, mesmo que se chegue à conclusão que essa demanda não tinha justificativa, daí os recursos públicos já foram investidos.
Exatamente,
também, né, doutora?
Já foram investidos. Isso pode acontecer no final da demanda, se chegar à conclusão de que outro tratamento poderia ser aplicado ao paciente, ou outro medicamento faria o mesmo efeito daquele que foi concedido e que era bem mais caro. Mas isso daí é uma delonga do processo, que é onde vai ser discutido com provas. Mas como o procedimento já foi deferido de início...
Sim. E como que o Poder Judiciário analisa essas demandas, doutora? O Judiciário dispõe de técnicos para dizer? Porque a gente sabe que são assuntos complexos, né? Que precisariam de profissionais específicos para dar uma posição sobre esse assunto?
Sempre numa ação judicial é possível prova técnica, perícia médica. É sempre possível. Geralmente as partes solicitam. Mas como eu disse, nesse caso de acesso a medicamentos e tratamentos, com base em um simples documento que é uma prescrição médica, o magistrado já tem, às vezes, condição de conceder o pedido do paciente. E essa prova vai ser feita durante o processo.
E doutora,
mais adiante.
Uhum. Doutora Jorge, agora mudando um pouquinho o foco da nossa entrevista e falando com relação aos planos de saúde, que também são muito demandados na justiça, né? E quais seriam os principais pedidos dos pacientes, né, nessas ações judiciais contra os planos?
Um dos principais pedidos é a redução do valor das mensalidades com a alegação de reajustes abusivos, cláusulas abusivas, que nós chamamos. Mas existem várias outras questões que são levadas ao judiciário em relação a planos de saúde. Eu vou até citar algumas.
Fica à vontade.
Negativa de autorização para procedimentos, cirurgias ou exames que não estão na lista de procedimentos de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Que essa ANS tem um site na internet, possui um site que disponibiliza todas um rol de procedimentos que são obrigatórios conforme o tipo de contrato firmado com o paciente. Então é sempre bom o paciente olhar o tipo de contrato e quais são os itens obrigatórios dentro daquele contrato que ele irá firmar com o plano de saúde. Também outras causas, ressarcimento de valores que são pagos para hospitais, clínicas, laboratórios e médicos em razão de terem sido negados pelo plano de saúde. Negativa de custeio de medicamentos quimioterápicos. A pessoa está com câncer e precisa do medicamento e eles negam. Isso faz parte do tratamento, já que o profissional já assiste o paciente. Negativa de cobertura de próteses, órteses, negativa de autorização de procedimentos ou exames em razão de o consumidor não ter cumprido prazos de carência, porque existem prazos mínimos previstos pela lei. Negativa de autorização de procedimentos em estabelecimentos não credenciados do plano de saúde que foi contratado. Home care também, negativa de custeio quando o plano prevê home care, que é o tratamento em casa, que é um tratamento mais tranquilo para o paciente e o plano se previu e tem que cumprir. Negativa de custeio de cirurgia plástica reparadora.
Uhum.
É outro assunto que vem, é um cancelamento também unilateral pelo plano de saúde. E a manutenção do plano de saúde para aqueles que planos de saúde coletivo, aqueles aposentados ou profissionais que foram demitidos sem justa causa. Às vezes eles requerem na justiça também a manutenção do plano.
Uhum. O que é importante talvez a gente destacar para os nossos ouvintes que vão contratar um plano de saúde é ler direitinho o contrato, ver direito o que esse plano oferece, né,
exatamente,
doutora?
Exatamente.
Uhum. E, doutora, outro assunto também que gera bastante dúvida na população em geral seria se quando o plano de saúde ele nega a liberação de uma cirurgia ou de um procedimento, se é possível para o paciente pleitear, além da liberação daquilo, também danos morais. Isso pode acontecer?
Sim, isso pode acontecer e ocorre bastante na prática. Via de regra, a justiça concede indenização por danos morais quando a recusa do plano de saúde é ilegal ou abusiva.
Uhum.
Especialmente porque o paciente já está doente e essa negativa ainda traz mais sofrimento, angústia, dor ao paciente. Aí a justiça pode conceder danos morais. Uhum. É um valor que é fixado pelo judiciário. Para indenizar o paciente.
Uma recusa ilegal ou abusiva seria, por exemplo, de um procedimento que já está naquele rol de procedimentos que o plano deveria conceder?
Uhum. Já está no rol de serviços obrigatórios que o plano deve fornecer para o paciente, conforme o tipo de contrato que ele tem. Ele não fornece, nega de uma forma abusiva, injusta e ilegal. Isso causa um sofrimento, um desgaste para um paciente que já está com dor, que já precisa de uma cirurgia, precisa de um tratamento específico. Tem que entrar na justiça, lidar com questões jurídicas, procurar um advogado para conseguir obter essa liberação de exame, obter essa liberação de cirurgia. Então, por isso que gera um dano moral ao paciente, em virtude da angústia, do sofrimento que é imposto a ele, ainda mais além da sua doença.
E, doutora, mas o plano de saúde, ele é obrigado a cobrir todos os atendimentos que o paciente precisar ou não?
Na verdade, não. O plano se é obrigado a compreender consultas, exames e tratamentos previstos no contrato. Uhum. Só que são vários tipos de contrato. Tem o referência, ambulatorial, hospitalar, com ou sem obstetrícia, tem até o odontológico. O paciente deve sempre olhar no site da ANS o rol de serviços obrigatórios conforme o tipo de contrato que ele firmar. Uhum. Ali tem um mínimo de tratamentos que precisam ser oferecidos conforme o tipo de contrato.
Uhum. E daí, às vezes, até essa discussão antes de parar na justiça, conversar no plano mesmo, né, doutora?
Tirar todas as dúvidas, conversar e pegar por escrito. Se tiver dúvidas sobre, às vezes, os contratos têm cláusulas que são terminologia um pouco jurídica ou até mesmo da área da saúde, difíceis. Conversar com outras pessoas, conversar com alguém que seja da área jurídica ou algum médico para esclarecer os termos do contrato. Só firmar quando tiver ciência, certeza absoluta do que está compreendido dentro daquele plano, daquele contrato que se está firmando, se está pactuando.
Uhum. Doutora, queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes agora a respeito da questão do prazo de carência dos planos de saúde. Explicar para a gente como que isso funciona, porque isso também, às vezes, gera bastante dúvidas.
O prazo de carência é o prazo que o paciente não vai utilizar o plano, porque ele tem após a contratação. Então, ele contrata o plano e casos de urgência ou emergência, ele tem 24 horas, a partir de 24 horas depois da contratação do plano, ele já pode utilizar. Mas para partos, são 300 dias. Para situações de doenças e lesões pré-existentes, que são aquelas que o paciente já tinha ciência antes de contratar o plano, ele demora 24 meses. Eu queria salientar que esse prazo é mínimo. Os planos podem diminuir em favor do paciente. Esse seria, na verdade,
o prazo máximo.
Eles podem diminuir. Os planos podem facilitar para o paciente.
Uhum.
Sabe? Seria o prazo máximo que a legislação permite que
E os planos, eles podem recusar algum paciente, doutora, ou não?
Não, eles não podem recusar pacientes, nem em virtude de doenças pré-existentes, nem por razão de idade, nem...
A gente vê bastante discussão
não,
sobre isso,
né? Não, é absolutamente ilegal, não tem como recusar.
O tema do programa da Amapar de hoje é a questão da judicialização da saúde. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto tão importante é a advogada Georgia Bá. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida, ou até mesmo sugerindo alguma pauta aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, fazendo um apanhado para a gente, quais seriam, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como os principais problemas da judicialização na área da saúde?
Um dos principais problemas para o Estado seria um desequilíbrio nas contas públicas. Especialistas também apontam que esses gastos com ações judiciais beneficiam poucas pessoas em detrimento do coletivo, porque valores altos de cirurgias, tratamentos e medicamentos são voltados para poucos pacientes, enquanto poderia se investir mais em saúde básica, em medidas preventivas de saúde para toda a população e evitar no futuro essas demandas que são levadas ao judiciário e que aumentam a cada ano. Há outro fator também que ocorre, que são algumas distorções nos pedidos. Há pacientes que pedem, além de tratamentos e medicamentos, fraldas, lenços, colchões, que não estão abrangidos no conceito de saúde. Não seria obrigação do Estado fornecer tais...
Quase uma assistência social daí, né?
Exatamente.
E o que tem sido feito, doutora, para melhorar esse problema das ações na área da saúde?
O Conselho Nacional de Justiça está ciente desse problema já há alguns anos e em 2016 firmou, junto com o Ministério da Saúde, um termo de cooperação para a criação de um banco de dados. Esse banco de dados contempla informações técnicas para subsidiar os magistrados em todo o país nas ações da área da saúde. Contém notas técnicas, pareceres médicos e pode ser consultado. E o Hospital Sírio-Libanês é um dos parceiros para a implementação deste banco de dados.
A gente também tem uma questão de uma recomendação do CNJ para os tribunais criarem várias especializadas, né, doutora?
Exatamente, várias especializadas na saúde, porque o magistrado fica mais afeito a questões da área da saúde. Começa a conhecer melhor terminologias, tratamentos, medicamentos. E as decisões ficam um pouco são mais relevantes nesse sentido.
E Curitiba, inclusive, tem uma, né?
Já tem. A Vara Federal em Curitiba já tem vara especializada na área da saúde.
Bacana.
Porto Alegre também tem vara especializada na saúde.
E, doutora Georgia, qual que seria a perspectiva das ações na área da saúde quando a gente fala em relação ao acesso a medicamentos?
O Supremo Tribunal Federal está para julgar dois assuntos super relevantes na questão de medicamentos, que é a concessão de medicamentos sem registro na Anvisa e a concessão de medicamentos de alto custo. Nós vamos ter que esperar o Supremo se manifestar sobre esses assuntos, porque quando o Supremo decide, todo o país acaba conciliando no mesmo sentido. Então, vamos ter que aguardar, que são questões bastante relevantes e vai ter um reflexo em todo o país, em todas essas demandas. Como eu disse, tem 400 mil ações. Conselho Nacional de Justiça imagina que tenha mais ou menos 400 mil ações na área da saúde. É bastante.
Doutora Georgia, fala um pouquinho para a gente também sobre quais são os desafios dos operadores do direito que lidam com essa área tão específica.
Os desafios dos operadores do direito é, para o profissional da saúde, seria fazer as recomendações corretas para que esses profissionais orientem e informem seus pacientes. O direito à informação é um dever do profissional da saúde para o paciente, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Muitas demandas propostas na justiça são ajuizadas em virtude da ausência de informação, informação incompleta, falha de comunicação, quebra da relação entre o profissional e o paciente.
Doutora, conta um pouquinho pra gente também sobre a sua experiência profissional nessa área, como que é pesquisar, tá sempre em contato com essa questão tão específica.
Ah, eu adoro, porque eu já atuo nessa área há mais de 10 anos, então já sou afeita ao assunto. E eu vejo que precisa melhorar bastante. Eu acho que o principal seria profissional e paciente tem que perceber que eles têm deveres e obrigações recíprocas. Eles têm que corroborarem para atuarem juntos para desfecho melhor do tratamento. Uhum. Não é responsabilizar sempre só o profissional.
O paciente também tem seus deveres,
tem suas obrigações, ele é corresponsável pelo tratamento de saúde também.
E a senhora diria para os nossos ouvintes que os pacientes eles estão um pouco mais conscientes dos seus direitos hoje em dia?
Certamente. Desde o advento do Código de Defesa do Consumidor e também porque tem muitas reportagens na mídia sobre direitos dos pacientes. E como eu disse no começo da entrevista, a internet, o paciente escreve e obtém informação sobre o tratamento, sobre seus direitos, sobre opções. Uhum. Os pacientes chegam informados às consultas.
E, doutora, queria perguntar para a senhora, na sua opinião, como que está o nosso país, né? Quando a gente fala em acesso à saúde, esse direito ele tem sido respeitado aqui no Brasil?
Tem sido respeitado, porque quando o paciente comprova necessidade de um medicamento ou tratamento, como eu disse, com uma prescrição, um documento médico, o judiciário dificilmente não vai conceder, porque se corre o risco, se o paciente corre um risco de vida ou pior, agravamento do seu quadro, em virtude da ausência desse medicamento e a Constituição ampara, garante ao paciente esse direito, evidentemente que o judiciário vai oferecer o tratamento, vai conceder o direito do paciente, o pedido.
Doutora Jorge, a gente está chegando ao fim do nosso programa, mas para a gente finalizar, eu queria deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais, fazer um apanhado de tudo aquilo que a gente conversou. O que a senhora destacaria daí para os nossos ouvintes?
Para os profissionais, orientem os pacientes por escrito, por contrato, deem todas as opções, prazos, intercorrências dos tratamentos. E para os pacientes, colabore com os tratamentos, comparecendo às consultas, atendendo às prescrições médicas. E na dúvida sobre contratos com planos de saúde, consulte um profissional da área, se tiverem dúvidas sobre termos jurídicos, consulte o site da ANS, porque lá também tem informações relevantes para os pacientes.
Sempre importante fazer uma ampla pesquisa sobre o assunto, né?
Sim.
Antes. Doutora Jorge, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a senhora pela sua participação aqui no programa Rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.